Mata bicho.
Bem-vindos de volta agora com o programa matinal Mata Bicho, que conta hoje com a presença de Graça Simões, representante dos Cidadãos por Coimbra na Assembleia Municipal, para nos comentar a atualidade. Bom dia, Graça, muito obrigada por ter aceito falar com a Rádio Universidade de Coimbra.
Muito obrigada, é um prazer, é uma honra. Vocês, neste agosto paradinho, aqui sempre a trabalhar, diligentes, que nem formiguinhas, muito bom.
Obrigada.
E tem novidades que eu estive a ler agora, não é? Portanto, sim. Abriram mais uns cursos.
Os cursos, sim, muito exatamente.
Bom, muito bom.
É sempre
parabéns.
Para inovar. Antes de passarmos para o comentário, vamos passar os olhos, neste caso os ouvidos, pelos destaques na Revista de Imprensa Regional. Na capa do Diário de Coimbra, destaque para jovens cineastas da Mialhada estreiam um filme. Tomás Tarreja, Manuel Lopes, Paulo Júlio, Lourenço Ligeiro e Luís Breda, atores, produtores e realizadores de A Ratoeira Portuguesa. Ainda mais de 200 operacionais combateram chamas em Penacova. Grande mobilização de operacionais e apoio de 7 meios aéreos permitiram dominar o incêndio de forma célere e eficaz. Como tivemos agora a falar, os cursos ajudam a renovar a Rádio Universidade de Coimbra. Outro destaque também no Diário de Coimbra, Casa Dignidade sem jantares para sem-abrigo ao fim de semana. No Diário As Beiras, União 1919 joga domingo em Alverca no arranque do Campeonato de Portugal. O Clube de Coimbra está de regresso às competições nacionais e quer começar bem para garantir uma época tranquila. Ainda destaque para a mulher de 84 anos atropelada por trotineta na Passadeira. Acidente aconteceu durante a manhã na Rua Miguel Torga, em Coimbra. Trotineta era conduzida por uma rapariga e a vítima, octogenária, foi transportada para os hospitais da Universidade de Coimbra. E ainda destaque para a região de Coimbra, projeto cultural A Voz dos Avós vai percorrer 7 concelhos. Olá, mais uma vez. Graça, muito obrigada. Começo então por lhe perguntar relativamente à capa do Diário de Coimbra de ontem. A manchete remetia para um investimento de mais de 5 milhões de euros na empreitada da reabilitação de 33 habitações no bairro da Fonte do Castanheiro. Este bairro, como se sabe, foi construído no início dos anos 50 para acolher famílias desalojadas com a demolição da Alta Universitária. Uhum. Sendo que faz parte da Assembleia Municipal, gostaria de lhe perguntar o seu parecer no que toca a esta reabilitação. Acha que já devia ter sido feita há mais tempo ou ainda vamos a tempo?
Em relação a este caso, pronto, é bom que se faça e é um bom investimento. A questão problemática é as coisas aparecerem aos bocadinhos, não é? Portanto, foi aprovada uma estratégia municipal de habitação, em que os cidadãos fizeram em muitas críticas, sobretudo porque mantinha aquela ideia da segregação social, para não estarmos com mais coisas. Portanto, os bairros sociais afastados do centro, como acontece com Taveiro, e pelos vistos isso, nessa notícia, penso que também se fala disso, não é? Será para avançar, um mega bairro, mais uma vez, para alojar as famílias com mais dificuldades, e portanto essa é uma coisa que nós discordamos inteiramente. Está mais que provado que isso é uma asneira no impacto que depois vai ter nas dinâmicas gerais da sociedade. Portanto, não é só mal para aquelas pessoas que lá são alojadas, é mal de um ponto de vista geral, global, humanitário, se queremos uma sociedade mais justa e igual. E portanto, é o bairro dos Castanheiros, do Castanheiro, sim. Pois claro, há que avançar, há muito que está previsto. Portanto, esse aí parece um bom investimento. Mas é como eu digo, a questão da habitação não se resolve apenas com essas sementinhas aqui e acolá. Precisamos mesmo de uma estratégia local bem pensada e que dissemine a habitação social na cidade. Portanto, há uma estratégia já muito antiga de quando se faz uma urbanização, algumas das casas, portanto, ser logo isso negociado, ficarem para a habitação social, e essa continua a parecer-nos a melhor estratégia e não está a ser seguida de maneira nenhuma pelo nosso executivo, não é?
Relativamente à capa do Diário de Coimbra de hoje, um dos destaques vai para a Casa Dignidade da Fundação ADFP, que, segundo informa, suspende jantares para os sem-abrigo aos fins de semana e feriados. Segundo informa, a Fundação ADFP diz ter tido conhecimento pela comunicação social que a Câmara criou uma resposta cresque junto à Casa do Sal, com alguns dos parceiros do NPISA, para serem servidas refeições quentes debaixo do teto, sentados à mesa com condições de higiene às pessoas em situação de sem-abrigo aos fins de semana e feriados, em tudo semelhante ao que é prestada na Casa Dignidade. O que acha desta medida tomada pela Fundação ADFP? Será ou não benéfica para os sem-abrigo que frequentam essa casa?
Fala-se da concorrência de respostas, e isso é logo à partida. Essa palavra concorrência, colocada num aspecto destes, acho que é mesmo negativa, porque tudo devia confluir e não fazer concorrência. Essa resposta da Casa do Sal, portanto, eu não conheço, ainda não fui lá, mas essa resposta da Casa do Sal será a substituir aquela que havia no Pátio da Inquisição, não é? Portanto, mais uma vez, parece-me que há aí a lógica de empurrar para a periferia, portanto, as coisas mais difíceis que temos que resolver. E, portanto, em vez de as resolvermos, vamos escondê-las. Não é negativo, mas pronto, põe-nos estas duas questões. Uma, o de continuarmos a achar que as respostas sociais são mais um negócio, o caso colocado aí com a ADFP a dizer que é concorrente, e por outro lado, portanto, o empurrar para a periferia. É? Portanto, essa é outra questão, como a da habitação, que tinha que ser pensada em força e com determinação, porque não será assim tão difícil de resolver. É isso.
Segundo a capa do Diário As Beiras, de ontem também, a manchete vai para o regresso da Universidade de Coimbra ao top 500 no ranking de Xangai. Também outras universidades do país se encontram posicionadas entre as 500 melhores. Sente que isto vai chamar, por assim dizer, mais alunos estrangeiros e não estrangeiros a estudar e a frequentar a Universidade de Coimbra neste novo ano letivo que se aproxima?
Pois, a questão dos rankings instalou-se em tudo, não é? É tudo em rankings, tudo medido em quantidade. E portanto, acredito que sim, que isso possa influenciar as decisões de alguns estudantes e dá algum orgulho às pessoas da universidade. Isso não é mau de todo. Agora, os rankings são o que são, eles medem, mas nem tudo se mede. E a nossa universidade, penso que também precisava de um outro elan, não é? De uma outra, não sei, mas eu já tinha ouvido isso ontem, e pronto, vamos acreditar que sim, que há qualquer coisa a melhorar, embora haja muito a fazer, e sabemos que algumas das medidas não são assim tão, são muito contestadas, não é? E ainda bem.
Neste mês de agosto, que costuma ser mais parado na cidade de Coimbra, uma vez que se trata de uma cidade muito dependente dos estudantes, acha que este ano se encontra mais ativo no que toca à programação de eventos preparados, e acha que a divulgação e a procura por parte do público, residentes e turistas, é suficiente?
Não lhe posso dizer se é suficiente. Que sim, que é verdade que se percebe percebem mais dinâmicas, não é? Este festival que está a acontecer do Luna Fest, pronto, a partir da Anima, há uma grande fatia dos cidadãos que gosta do rock, e portanto é uma forma de trazer, e há outras coisas, de facto há muitas coisas a acontecer, não é? Agora, para turistas sim, mas sabemos que também não são assim tantos, não é? Mas acho que sim, que a cidade se deve descolar dessa questão dos estudantes, não é? Portanto, a cidade não são só os estudantes. Além dos turistas, temos as pessoas de cá. E essas não podem ficar à espera que o verão passe. As que não podem sair para banhos não podem ficar à espera que o verão passe para qualquer... Portanto, é bom. Isso é positivo, claramente, sim.
E... Esta é uma notícia agora da pergunta que lhe vou fazer. É uma notícia que não aparece nas capas dos jornais de hoje, mas tem sido um tema constante nestas semanas, no que toca ao comboio de alta velocidade. São várias as entidades que se encontram contra o procedimento da empreitada. A Câmara Municipal de Coimbra quer alterações no projeto para tentar reduzir o número de habitações a demolir no concelho de Coimbra. O que tem a dizer sobre estas alterações e sobre as implicações que vai ter para os habitantes da cidade?
Sim. Acho que, pronto, ainda estamos a tempo e é bom que as vozes discordantes e críticas ajudem a construir o melhor, porque é um grande investimento e, portanto, andar a desperdiçar não pode ser. Mas tudo isto se podia evitar se esses processos, portanto, mais para trás, tivessem sido participados e divulgados e participados. E não. Portanto, a prática da IP tem sido muito de esconder. Quer dizer, não é esconder, mas é como se nós, cidadãos, não tivéssemos palavra a dizer sobre isso, porque são questões técnicas e eles resolvem. Ora, sabemos que isto já não cola em lado nenhum, portanto, as coisas têm mesmo que ser... abertas aos cidadãos e participadas pelos cidadãos. E essa questão das casas arrepia, não é? Saber que não vamos dizer que vamos mudar a linha porque estão as casas, porque sabemos que às vezes não é bem assim. A questão principal é que isso devia ser mais discutido pela população. E não é só a questão da IP, quer dizer, a Câmara é o interlocutor com os cidadãos. A Câmara devia promover mais discussão sobre isso. Em relação a essa questão da linha de alta velocidade, não é? Nós no CPC não temos, portanto, não temos opinião feita, e acho que é mesmo assim, portanto temos que ir discutindo as coisas com os cidadãos e sempre participamos em todos os fóruns que apareçam, nós sempre participamos. Agora, em relação à estação, não é? À estação nova e às alterações que ali já se vão produzir brevemente, já estão a ser produzidas, nomeadamente nos bairros ali à volta, aí sim o CPC já tomou posição e vamos realizar um debate no dia 4 de outubro, na véspera do feriado, precisamente nessa zona da estação. Portanto, o debate que falta, de facto, sobre... Porque, mais uma vez, é esta questão em relação à estação. Já se fizeram dois simulacros de debate que acabam por não ser, não é? Falam os especialistas, falam as pessoas mais entendidas, mas não é uma coisa, de facto, debatida em que as pessoas ponham as suas questões. E nós vamos tentar fazê-lo nesse dia 4, com a doutora Helena Freitas e o Nuno Grande, o doutor arquiteto Nuno Grande, que já participou num dos nossos debates sobre a Frente Ribeirinha, onde foi por aí que começaram as nossas preocupações. Portanto, e agora vamos nos centrar na questão da estação, não apenas em termos de design e tal, mas sobretudo em termos de impactos sociais, económico-sociais, que a reestruturação daquela zona da cidade vai trazer, nomeadamente com os bairros que estão ali, não é? Do Engote, da Petrulha, da Eiras, portanto, tudo aquilo merece. E queremos que seja integrado numa visão global urbanística, não é? Se é para criar uma nova frente da cidade, ela tem que ser pensada não aos bocadinhos mais uma vez, mas globalmente, não é? E portanto vamos fazer isso, sim, aproveito aqui para divulgar e apelar à participação de todos, nomeadamente da Rádio Universidade, não é?
Sim. Fica então o apelo do debate de 4
sim.
de outubro.
4 de outubro, 4 sim, de outubro. À noite.
À noite. Fica então aqui para os nossos ouvintes terem conhecimento e também para nós termos
sim.
conhecimento.
Sim.
Então, termina assim a primeira parte do programa, da Revista de Imprensa Regional. Antes de passarmos pela Revista de Imprensa Nacional, vamos ouvir a rubrica da autoria de Miriam Lopes, intitulada Olha o Robô. Fiquem agora com a rubrica.
Olha o Robô, a ciência e tecnologia na rua. Olá, bom dia, bem-vindos a mais um episódio da rubrica Olha o Robô. Hoje trazemos a palco Saturno pelo Observatório da Universidade de Coimbra. Conforme noticiado pelo Notícias UC, no próximo dia 26 de agosto, o Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra abre as portas e convida a observar a oposição de Saturno, o momento em que o planeta dos anéis é mais visível a partir da Terra. Conforme explica a monitora do Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra, Ana Vasconcelos, em oposição no céu, Saturno vai parecer maior e mais brilhante, por esta razão será um dos melhores dias para o observar. O observatório vai abrir as suas portas ao público para uma sessão de observação noturna. A 26 de agosto, Saturno fica alinhado entre o Sol e a Terra e vai refletir-nos quase diretamente a luz do Sol. Durante a sessão de 2 horas, os participantes vão também poder ver constelações que estejam no céu e desvendar curiosidades sobre o espaço que nos rodeia. Ana Vasconcelos, em declarações ao Notícias UC, revela um pouco mais sobre esta iniciativa.
Esta observação vai ser um bocadinho diferente, ok? Vai ser por um evento especial, Saturno vai estar em oposição no céu. O que é que isto quer dizer? Geralmente isto, o termo oposição, quadratura, tem muito a ver com a astrologia. E nós, enquanto observatório, também temos um bocadinho a missão de desmistificar este tipo de coisas, ok? O que é uma oposição? A oposição de Saturno, neste caso, é uma oposição muito específica. O Saturno vai aparecer bastante maior, bastante, vai aparecer maior no céu, vai aparecer mais brilhante, é dos melhores dias para o observarmos. O que é que acontece? Da perspectiva daqui da Terra, nós vamos ter um alinhamento, ok? Vamos ter o Sol, vamos ter a Terra e depois Saturno a refletir-nos quase diretamente aqui a luz do Sol. Neste mês, além da observação noturna, vamos ter também uma visita geral ao espaço, ou seja, vai incluir uma sessão de planetário, uma visita à coleção museológica e também ao espectroheliógrafo, que é um objeto quase único no mundo. É uma máquina, digamos assim, um instrumento que tira fotografias do Sol já desde 1926, quase ininterrupto. Ok? E é dos poucos aparelhos que tem um catálogo assim tão completo, um catálogo tão vasto. Isto depois, a nível de investigação científica, é importante. Tudo bem, nós neste momento já temos telescópios espaciais que fotografam o Sol de forma muito mais pormenorizada, mas esta coerência que nós temos, este registro tão longo, acaba por nos dar jeito para depois estudar, por exemplo, os ciclos solares, fenómenos que acontecem no Sol de forma repetitiva, que podemos vir aqui ao nosso espólio de fotografia para tentar perceber.
Ainda em agosto, no dia 19, está agendada uma sessão de planetário e uma visita ao Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra. Os participantes são levados a conhecer a coleção museológica do Observatório, onde se encontram instrumentos de observação e medição astronómica dos séculos XVIII e XIX. Todos os meses, o Observatório da Universidade de Coimbra abre as portas ao público em geral. A agenda de atividades pode ser consultada no site do Observatório ou nas redes sociais. Fica por aqui mais um episódio da rubrica Olha o Robô. Regressamos daqui a 15 dias com mais ciência e tecnologia.
Ouvimos então a rubrica Olha o Robô na voz de Miriam Lopes. Continuamos com o comentário à atualidade aqui em estúdio com Graça Simões. Antes de continuar com as questões, passamos por alguns destaques na Revista de Imprensa Nacional. Na capa do Jornal de Notícias, na manchete, metade dos incêndios florestais deste ano teve origem em queimadas. Só nos primeiros 6 meses de 2023 foram feitos 700 mil pedidos ao ICNF. Fogos rurais, registados até 15 de agosto, destruíram mais de 22 mil hectares. Ainda destaque para Marcelo, recorreu ao veto 27 vezes e 7 ao Tribunal Constitucional. Lei das drogas seguiu para fiscalização, habitação pode voltar ao Parlamento. Destaque também para farmácias que vão controlar medicação dos doentes crónicos. Pacientes terão de aviar receitas de 2 em 2 meses para que o seu estado de saúde seja avaliado. Na capa do Público, destaque para decepcionados Cisa e Souto Moura contra mudanças na antiga Feira Popular. Destaque também para Estado vai libertar inimputáveis, mas não garante já inserção social a todos. Doentes que cometeram crimes não podem continuar privados de liberdade após pena. Destaque também para todas as idades, condutores obrigados a entregar carta são amnistiados. E ainda Covid-19. Nova variante parece escapar à imunidade das vacinas. No Diário de Notícias, GNR será comandada por 2 novos generais da Casa, Exército sai de cena. Daqui a pouco mais de 2 semanas, o comando será assumido por um oficial-general da carreira da Guarda, Rui Ribeiro Veloso, e Paulo Silvério foram agora promovidos a tenentes-generais, o mais alto posto da hierarquia, e vão ocupar os lugares de comandante-geral e segundo-comandante-geral. Na saúde, utentes já podem tomar vacina para Covid-19 nas farmácias. Ainda Presidência, TC não, veto talvez, PR não, Presidente da República não exclui chumbar pacote da habitação. Nos imóveis, juros agravam prestação da casa em 207 euros nos novos créditos. Para finalizar a Revista de Imprensa Nacional, no jornal Sol, Centeno é reserva do PS para as presidenciais. O governador já fez saber que não vai continuar no Banco de Portugal. No PS, a desilusão com os resultados de Santos Silva nas sondagens, sobretudo frente ao almirante Gouveia e Melo, faz crescer o número de socialistas que defendem a candidatura às presidenciais do ministro, que logrou o primeiro superávit orçamental depois de Salazar. Ainda destaque para impostos, marcam a agenda de reentré e debate orçamental. Depois de Fernando Medina ter anunciado baixa de impostos para 2024, foi a vez da Iniciativa Liberal e do PSD defenderem a redução da carga fiscal. André Ventura, seguindo o exemplo de Meloni, em Itália, vai avançar com uma proposta de tributação temporária dos lucros excessivos da banca. Ainda destaque na habitação, Marcelo não afasta veto ao pacote do governo. Continuamos então com o comentário à atualidade, agora na Revista de Imprensa Nacional. Como pudemos ouvir na capa do Jornal Notícias, o destaque vai para metade dos incêndios florestais deste ano têm origem em queimadas. O que acha que pode ser mudado e quais as medidas que podem ser tomadas para que esta destruição, registada até 15 de agosto, de 22 mil hectares queimados, possa diminuir?
Este ano, e não só, esses números não são novos, não é? E precisamente com base nesses números, o CPC já, uma das propostas, quando foram as eleições, foi precisamente equipar, e aqui no verbo equipar, sem equipar, ou seja, arranjar a forma das juntas de freguesia, sobretudo as que têm uma grande componente rural. Nós temos algumas que são rurais inteiramente, outras que são urbanas e rurais, com uma grande componente, e portanto equipar as juntas de freguesia com equipamentos chamados destruçadores, não é? Destruçadores desses restos que as pessoas são levadas a queimar, não é? Não resistem, apesar de todas as campanhas, acontece sempre isso, portanto este ano está a acontecer mais uma vez. E percebe-se, porque quando as pessoas limpam os seus terrenos e os querem preparar, não podem deixar ali os... Portanto, qual é a solução? É queimar, até porque as cinzas também ajudam a fertilizar a terra. Portanto, tem que haver uma forma ativa de... tem que haver uma alternativa, as pessoas têm que ter uma alternativa. E havendo esses equipamentos ao dispor a forma de gerir, claro que tinha que depois ser pensada, mas não é nada impossível. Ele está na junta e a junta vai cedendo o equipamento para que as pessoas programem e façam esse destruir as lenhas, não é? Os ramos das árvores podem ser destruídos e voltar à terra. Portanto, é bom de todas as maneiras. Ninguém nos ouviu, acho que acharam que era uma coisa pouco importante, não é? Nós chegámos inclusive a fazer um debate sobre isso e com uma empresa fizemos uma demonstração, como é que são equipamentos simples de utilizar, mas ninguém nos ouviu. Mas até agora continuamos convencidos que essa seria, pelo menos no nosso concelho, seria uma boa forma de evitar essas queimadas a que as pessoas recorrem sempre, apesar de todos os avisos e apesar de todos os perigos comprovados pelos resultados, não é? Pronto, depois vem aqui fala-se dessa questão, mas sabemos que nas questões florestais não é só isso, quer dizer, arde porque continuamos a não ver feitas as ações de prevenção, não é? Os caminhos, os matos, continua, pelo menos assim, à minha volta, não vi grandes mudanças, não é? Limpam-se as bermas, mas depois, 2 metros acima da berma, há mato denso, há eucalipto por todo lado, há ramos cortados e que são deixados no chão e que sabemos que isso é um combustível ainda melhor se o fogo chega lá. Há muito, muito para fazer e parece que é mais uma das coisas que não se consegue pensar a sério. E temos tido sorte, acho eu, porque do ponto de vista climatérico não temos tido, sim, parece que vem aí, vêm os dias quentes outra vez, portanto há que ter mesmo muito cuidado. Eu tenho que dizer que é uma das coisas que me faz muito medo. Quando acordo de manhã, olho para o horizonte para ver se vejo fumo, porque eu vivo numa aldeia e arrepia-me muito, porque vivi os dois de 2005 e 2015 com pavor, né? Pronto, portanto, olha. Portanto, nós temos as notícias, mas depois a notícia e os dados não produzem medidas fortes, decididas, coerentes. Eu estou a falar ao nível de Coimbra, claro que isto não é só em Coimbra, portanto exige medidas ao nível do governo, mas se calhar se algumas das câmaras começassem a tomar medidas, porque isto não tem que ser uma medida a aplicar em todo lado, não é? A criatividade e o ajustamento ao local e as pessoas que lá estão podem gerar ideias novas que depois possam ser combinadas de acordo com os espaços, não é? Temos é que fazer alguma coisa, não se pode manter tudo como estava. Como está. Sim.
Portanto, sensibilizar a população não chega.
Exato. Claro que não. Sim. Claro que não chega. Já é alguma coisa, sim, mas não chega. Por exemplo, a questão das queimadas, no tempo em que elas são permitidas, o processo para se fazer uma queimada. Há muita informação contraditória. Aqui não tinha que haver erro, tinha que haver um número centralizado e que as pessoas não tivessem dúvida nenhuma que era para ali que tinham que ligar. Porque mesmo não, portanto, quando é possível fazer as queimadas, nós devemos comunicá-las para os bombeiros ficarem alerta, portanto, caso haja algum problema. E mesmo aí é muito confuso. Há uma aplicação que nem sempre funciona, há um número que depois nos dizem não é bem para aqui, é para acolá, ou é para a Câmara, ou para os bombeiros, ou é para a Proteção Civil. Não pode ser. Aqui não pode haver equívocos, tem que ser claro. Isso, essa é uma coisa a fazer.
Sim. Destaque também no Diário de Notícias de hoje, os utentes já podem tomar vacina para a Covid-19 nas farmácias. Também, como destaca o Público, uma nova variante da Covid-19 parece escapar à imunidade das vacinas. O que é que pode ser feito, a seu ver?
Sinceramente, não sei. A questão da Covid parece que já se instalou, como aliás já se previa, se instalou como uma doença normal, né? Nós ouvimos as pessoas portanto, a subir que até fui fazer o teste para ver se era Covid, portanto já não é, e se calhar eu sinceramente não sei. Portanto, a questão da vacina, sim, claramente, uhum. Não é? Portanto, promover a sua administração, porque aqueles papões todos que fizeram à volta da vacina, penso que isso não faz sentido. Tomamos vacinas e temos resolvido imensos problemas de mortalidade com as vacinas desde que elas apareceram. Portanto, acho que aqui é de aderir e de torná-la o mais democrática possível e fácil. Se a farmácia pode fazê-lo, não vejo por que não, desde que isso depois não se venha a transformar num negócio escuro, mais um, né? Espero que não, que seja tudo transparente. A questão das variantes, isso já nos aconteceu, né? Durante aquele período terrível, percebemos que os bichinhos vão-se inventando, né? E vão-se renovando. Não sei que lhe diga mais. Esperemos que não, pronto, que não venha outra vaga desgraçada que nos ponha todos em casa, em vez de estarmos felizes e ativos a trabalhar nos nossos postos.
Sim, né? Esperemos que não.
Esperemos que não.
Foi anunciado ontem à noite que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já decidiu o que vai fazer com a Lei da Habitação, mas só nos próximos 2 dias é que vai comunicar à Comunicação Social se promulga ou veta o diploma. O que é que tem a dizer sobre este assunto que está agora muito debatido?
Quer dizer, essa questão da Lei da Habitação tem sido muito, muito contestada, né? Porque são vários interesses que se... falta-me a palavra.
Que se chocam.
Exato. E, portanto, as forças políticas refletem isso. O presidente, pois, ele vete que não vete, ela passará, não é? Acho que foi assim que ele justificou, portanto, não acha que isso seja muito importante. Nós precisamos mesmo de uma Lei da Habitação, isso precisamos, não é? E as coisas que estejam ali, muitas também são os problemas que se falam, são problemas provocados por medos, não é? Medos dos interesses particulares. Portanto, como qualquer lei precisa depois de ajustamentos no terreno, à medida que ela se implementa. Portanto, ela tem coisas muito positivas. E a questão de trabalharmos para que todos os portugueses tenham acesso a uma habitação digna, acho que é fundamental, não é? Chama-se o primeiro direito e tem sido sempre o último, não é? Até hoje, na política, não é? Nas políticas públicas. Então, acho que há que fazer alguma coisa. Pronto. E depois vamos ir ajustando as coisas que corram menos bem, não é? De maneira que ninguém fique prejudicado.
E relativamente à lei da droga, que também tem sido debatida, o que é que tem a dizer sobre o assunto?
Não tenho muita não tenho certezas, né? Não, mesmo que as drogas são um grande problema de saúde, não é? E foi encarando as drogas como um problema de saúde que nós conseguimos avançar muito, não é? no seu combate e portanto, e na dignificação das pessoas que foram caindo nesse mundo. Pronto, sabemos que ali o limite entre o consumo, né? A questão, acho que mais polémica nessa lei é essa, não é? O que é para consumo, o que é liberdade individual e o que é negócio e, portanto, exploração dos mais frágeis. Como é que isso se faz? Pronto, pode precisar de alguns ajustamentos a lei, para que isso, porque isso é importante que se faça, que não, que atrás da liberdade individual, eu se quero consumir drogas que apenas me afetem a mim e não aos outros, tenho a liberdade de o fazer, mas o limite entre isto e o levar os outros a fazerem é que tem que ser claro, não é? Isso sim, tem que ser crime. Pois.
No que toca à amnistia, neste caso, como informa a capa do Público, os condutores obrigados a entregar a carta de condução vão ser amnistiados de todas as idades. Durante as Jornadas Mundial da Juventude, como sabemos, era imposta a amnistia apenas aos jovens. Pergunto-lhe se, após as jornadas, acha que esta amnistia é justa ou não, e até durante as jornadas gostava de saber o seu parecer neste tema.
Sim. Uma amnistia é justa, para ficar aqui um trocadilho, né? Uma amnistia é depois da justiça ter sido aplicada e ter condenado alguém, e agora vamos amnistiar. É assim, uma justiça ao contrário. Não quer dizer que não haja casos em que se a amnistia não. Se a amnistia for tendo em conta. Ter em conta, não é? O principal é que esses condutores que tiveram que entregar a carta, eu não estou documentada sobre isso, não é? Mas nós vemos condutores que claramente são criminosos, não é? Porque põem em perigo a vida dos outros. E, portanto, por isso o Código da Estrada tem ali várias. Portanto, se for aquela questão da velocidade, eu já levei multas que mereciam amnistia, vamos dizer assim. Porque ser apanhada a 55 quando o limite era 50 e muitos limites que temos muito absurdos, não é? Há essa questão dos limites de velocidade e do planeamento do trânsito. Parece-me que também tem muitos buracos errados e quando a lei é, quando a regra é injusta, nós temos tendência a ultrapassá-la. Com esta conversa toda quero dizer o quê? Que nessa amnistia, desde que isso não convença os grandes prevaricadores e criminosos a continuar a fazê-lo, porque não? Sim. Não é? Ok, nós todos temos direito a errar e podemos ser amnistiados.
Uma segunda hipótese.
É uma segunda hipótese. Se calhar para alguns mais que segunda. Mas
pois, claro. Exatamente. Isto não tem a ver com a revista de imprensa, mas gostava de lhe perguntar que, nestes últimos tempos, quais os temas que têm sido debatidos pelos cidadãos por Coimbra?
Sim, já falámos aqui a questão da estação. E do impacto no urbanismo, no projeto urbanístico da cidade, que é extensíssimo, não é? É a Fernão Magalhães, é a Frente Ribeirinha, portanto, é toda aquela zona da Baixa que envolve o canal do metro e depois a estação e depois a alta velocidade e por aí fora. Portanto, é uma questão importantíssima e que os cidadãos estão, como já falámos do debate que está previsto, para se analisar isso mais um bocadinho e abrindo a discussão à população. Depois temos a questão da Portela e do Rebolim. Lembram-se, com certeza, daquele abate criminoso que foi feito ainda no mandato do Dr. Manuel Machado, no final do. Pronto, uma das razões, se calhar, porque ele perdeu as eleições, se calhar podemos imaginar, porque aquilo foi uma coisa terrível, não é? E depois mais nada foi feito. Portanto, aquilo foi tudo arrasado e continua lá igualzinho. Esta nova administração, este nosso executivo, não foi ainda capaz de fazer nada. Nós chegamos lá e o que vamos ver é exatamente o que estava antes. Acácias, o que estava antes, menos a questão da beira do rio, que ficou muito... portanto, está, hoje faltam umas palavras, é? Está o rio, as águas do rio levam, porque aquelas raízes todas daquela vegetação ripícola, não é? que estava lá e que desapareceu, portanto, está lá a fazer falta. Portanto, essa é uma das questões que nos interessa muito, muito, e estamos a tentar e a conseguir dinamizar com os moradores daquela grande urbanização da Portela, que é uma grande urbanização, vivem ali centenas e centenas de pessoas, que não têm um espaço público, por exemplo, é uma urbanização que não tem um espaço público. Isto não faz sentido nenhum. Quando se faz uma urbanização tem que se criar um espaço público, não tem. E, portanto, a Portela, que fica ali ao lado, do outro lado da estrada, teria também essa valência, não apenas essa, porque aquilo não pode ser só o parque da urbanização, é um parque da cidade, um parque com um espaço, e, portanto, era importante pensar-se o que é que se quer para ali. Os cidadãos desafiaram, logo no primeiro ano desta governação, desafiaram o nosso executivo a lançar um concurso de ideias que depois pudessem ser estudadas para aplicar. Pronto, nós não temos uma ideia para aquilo, mas sabemos que tem que ser um espaço público, que tem que respeitar as margens do rio e portanto, não deixar que aquilo se vá atrás, até porque o rio leva e vai depositar aqui às portas da cidade, onde se gastaram milhões a retirar as areias, portanto, e agora vai lá acumular-se tudo outra vez. Portanto, defendemos isto de um concurso público, falar com os cidadãos. Há uma equipa, um grupo de moradores que já foi à Câmara e conseguiram que os técnicos da Câmara prometeram que fariam uma conversa, uma consulta com, agora em setembro, no, né, depois do verão. Esperemos que sim, que se comece a fazer alguma coisa, porque aquilo é um espaço de excelência que está ali abandonado, completamente abandonado. Essa é outra das nossas... Pronto, das nossas... E depois, de uma forma geral, à medida que as coisas nos vão aparecendo, né? Portanto, nós tivemos na última Assembleia a questão dos empréstimos, né? Porque o Executivo vai dizendo que quer investir, mas não tem. E só que não é só a questão dos empréstimos, é o que se quer fazer com eles. E o nosso... A nossa visão e a nossa mágoa é que continuamos a não ver aquilo que este Executivo também criticava quando era oposição. Continuamos a não ver uma estratégia bem pensada, bem coesa e bem e transparente. Portanto, continuamos a ter os mesmos dois problemas que durante o Executivo anterior nós sempre denunciávamos, não é? Que é a falta de planeamento e a falta de transparência. É tudo feito num gabinete como se nós, cidadãos, não tivéssemos palavra. E isto, para os cidadãos por Coimbra, é o mais importante. É pôr os cidadãos a participar, a perceber o que se está a passar e a poder ter palavra sobre o que está a ser pensado. Pronto, não, assim, os dois importantes são estes, claro que há outros, não é?
De um modo geral, sim.
Sim.
Sendo a Graça professora, como vê que vai decorrer o arranque deste novo ano letivo?
Pelos vistos, já está a notar-se um atraso decorrente do alongamento das negociações do último ano, que foi terrível, não é? Com greves continuamente o ano todo. E, portanto, a colocação dos professores total final, a última fase, né, para as últimas vagas, vai atrasar um bocadinho, mas não é a primeira vez que isso acontece. Não me parece que isso seja o grande problema. Acho que isso se pode superar, não é? Agora, há outras questões muito importantes que a educação enfrenta. E a falta de professores é real, não é? Que, isto já se vem dizendo há muito tempo, iam-se encolhendo os ombros porque ficavam sempre professores de fora. Portanto, se ficavam professores de fora, isto há professores para continuar, a falta de professores, mas há, e não é só falta de pessoas, é falta de pessoas qualificadas, professores qualificados. Já se vai percebendo que em alguns setores se está a recorrer àquilo que se recorreu depois do 25 de Abril, em que não havia mesmo professores, e portanto com o quinto ano, com o sétimo ano, havia pessoas que podiam, não estou a demerecer o trabalho, que foram fundamentais essas pessoas, mas hoje, hoje isso não faz sentido. Temos que formar os professores com qualidade para que eles possam continuar este trabalho de educação que está por fazer, em grande parte. Não é? Nós sabemos que uma das questões, a cultura, a capacidade de escolher, de refletir e de escolher e de participar. Nós, cidadãos, falamos de participar, mas a verdade é que muitas vezes há dificuldade de participação da parte dos cidadãos. Isso tem muito a ver com a educação e com o estímulo e com a... E, portanto, esperemos que isto mude um pouquinho ou muito, se for possível. Depois, a questão dentro das escolas e na gestão das escolas, como sabemos hoje, liga-se com a transferência de competências. Isto agora liga-se com a Câmara Municipal e com os serviços de educação da Câmara Municipal. E aí também ainda estamos num período de ajuste. Portanto, muitas coisas empecam. E coisas básicas, como papel higiênico, por exemplo, vidros, lâmpadas. Portanto, e isso cria um mal-estar e um desconforto na escola muito grande, não é? Cria não é só o problema da falta de luz e da falta de... É mesmo a ideia que fica de que isto da escola pública é uma coisa com pouca importância, ninguém liga e não pode ser. Portanto, espero que nesse campo, na relação com o município, que também se melhorem muitos procedimentos para que isto não aconteça. O ano passado aconteceu. Portanto, a ruptura de estoques, porque o processo não está aferido, ou não funcionou bem, não sei, mas é preciso garantir que isso não acontece, não é?
Uhum. Mudar, sim.
Sim, para além das instalações, mas já não vamos por aí, não é? Portanto, só se fala do José Falcão, mas as nossas escolas estão com problemas gravíssimos, né? Já não falo do conforto e da humanização, falo mesmo em questão de estrutura, telhados, canalizações, por aí fora.
Portanto, há muita mudança, sim.
Muito a fazer.
Muito a fazer mesmo. Uhum. Portanto, ficamos então por aqui. Muito obrigada mais uma vez, graças pela sua disponibilidade.
Obrigada também.
E por esta boa conversa. Obrigada.
Muito obrigada.
Chegou assim ao fim mais um Mata Bicho, programa de informação matinal da RUC, onde damos a conhecer as principais notícias e pareceres do dia. Eu sou Inês Santos e a informação regressa aos 107.9 FM ou em RUC.pt às 18 horas com mais uma síntese. Continuo sintonizado já a seguir com 5 minutos de poesia. Tenham um bom dia. Música.